Olá a todos, eu me chamo Cássia, sou a responsável por colocar os episódios da Conexão Suméria no ar e hoje eu venho aqui pedir para vocês contribuírem com esse projeto que é gratuito, né, e vai continuar sendo gratuito, mas se vocês puderem apoiar, nós agradecemos. Então, venho pedir para que, se vocês puderem, claro, façam uma doação em qualquer valor, qualquer quantia serve, que vocês sentirem aí que podem, que não vai apertar, né, para nossa chave Pix, que é específica do projeto, que é sumeriaconexão@gmail.com, sem acento nenhum, sumeriaconexão@gmail.com. E conto com vocês, muito obrigada e fiquem com o episódio.
Certo dia, abriu-se uma flor no pequeno jardim de Jiskame, como ninguém ainda tinha visto similar. Era vermelho escura e exalava um aroma doce e forte. Pendia do talo delgado de um tronquinho completamente coberto com uma folhagem verde reluzente. Madana tinha plantado esse pequeno arbusto. É o que as mulheres sabiam. Elas perguntavam, ávidas em saber que flor era, e pediram sementes dessa rara planta. À noite, Madana contou uma nova história. No alto, no Jardim Celestes, existe um jardim, o mais belo entre eles, cheio dessas flores. Chamam-se rosas. São o símbolo do amor divino. Ahura Mazda manda tratá-las com especial cuidado, pois ele gosta das flores vermelho escuras, que contam tanta coisa bonita. Gosta do aroma que perpassa todos os céus, acariciando. Contudo, essa rara flor apenas pode crescer onde se unem amor e pureza. A pureza, a mais graciosa de todas as deusas, pediu a Ahura Mazda que descessem algumas dessas flores até a pobre terra. Elas deviam levar aroma e pureza à vida das mulheres. Por toda parte onde a pureza alenta a mulher, onde o amor pelos outros é o motivo impulsionador de toda sua atividade, ali a rosa, a rainha vermelho escura de todas as flores, pode crescer. Existem regiões nesse grande reino que são como um jardim de rosas. Ali sopram ventos mais ámenos do que aqui. Ali as mulheres são menos ásperas. Uma das ouvintes irrompeu-a. É a rosa a flor da princesa de Janitra, da qual a lenda conta? Sim, era a flor de Janitra, respondeu Madana. Mas por que chamas a história de Janitra uma lenda? A elevada e nobre princesa viveu realmente. Mas agora as mulheres nada queriam saber da princesa, apenas queriam possuir roseiras. Será que seriam suficientemente puras para que essa flor celeste pudesse crescer também entre elas? Madana prometeu plantar, no momento propício, uma muda de roseira em cada jardinzinho. As vizinhas alegraram-se. De onde Madana poderia receber as roseiras? Gostariam de saber, mas nenhuma ousava perguntar. Algo de intangível envolvia Madana, que, no entanto, era tão amável. De tempos em tempos, vinha Jiskame para ver o menino. Encontrava-o desenvolvendo-se maravilhosamente e de novo saía contente. Sadie aprendia a andar e a falar exatamente como qualquer outra criança. Gostava também de brincar com as crianças da vizinhança, contudo, apresentava-se aí uma vontade muito forte. Não queria mal a ninguém, mas aquilo que pretendia, ele o conseguia. Evitava brigas. Ele conseguia o que almejava, ou por insistente exigir, ou por solicitação, conforme o caso. Em todas as brincadeiras, era o chefe e aquele que as idealizava. Geralmente, eles eram os deuses, representando as lutas com as forças más. As crianças viviam completamente as narrações de Madana. Era-lhes algo natural pedir a ajuda dos deuses em cada pequeno ou grande malogro. Os anos foram passando. Em todos os jardins floresciam rosas e as mulheres sentiam-se felizes. Por toda a parte desenvolviam-se crianças boas, sadias e dispostas. A influência de Madana se fez sentir em todos os lugares. Sadie tinha completado 7 anos quando seu pai mais uma vez voltou para casa. Diska-me olhou com alegria para o troncudo menino. Embora tivesse os membros delgados, sua fisionomia possuía bonitos traços e seus olhos eram risonhos. Está chegando o tempo de aprenderes a dominar um cavalo, Sadie, disse o pai. Isso já sei há muito tempo, pai, soou a resposta orgulhosa do menino. Madana há muito tempo já me deixou montar. Admirado, o homem olhou para a mulher, que relatou calmamente. Deste-me um menino para cuidar, disse-me. Não uma menina. Eduquei-o como um menino. E ele não te envergonhará quando agora o levares junto contigo para o pasto. Devo levá-lo comigo? Perguntou Diska-me, incrédulo. Nisso nunca tinha pensado. A mulher, porém, continuou naturalmente. É chegado o tempo de ele passar das mãos de mulher para a disciplina do pai. Muito poderá aprender de ti, Diska-me, se dispuseres tua vida de acordo com isso. Tu foste colocado pelos deuses como seu instrutor. Do contrário, teriam dado ele outra casa. Sem dizer mais qualquer palavra, Madana virou-se, juntando num amarrado as vestes do menino. Estas coisas deves levar contigo, quando amanhã fores para o pasto. Seu corpo é ainda demasiadamente delicado para poder usar o mesmo vestuário durante semanas, pois ele não está acostumado a ter algo sujo no corpo. Depois se dirigiu para Sadie, que, com os olhos cheios de compreensão, levantou seu olhar para ela. Adeus, meu pequeno. Retribuíste ricamente, meu amor. Eu agradeço a Ahura Mazda que me permitiu cuidar de ti. Não esqueças daquilo que pude te ensinar. Antes de tudo, não esqueças que uma grande missão te espera. Com uma afável saudação a Diska-me, ela deixou a moradia tão singela e naturalmente como tinha entrado há 7 anos passados. Entupefato e sem compreensão, Diska-me acompanhou-a com o olhar. ao passo que Sadi rapidamente enxugava algumas lágrimas. Por que ela vai? Quem é ela? Perguntou o pai. O menino, surpreso, olhou. O pai não sabe disso? Ela é uma frauache, enviada para nós pelos deuses, para que eu fosse criado do modo certo. Uma frauache? Balbuciou o pai. Sabes tu, pequeno, o que é isso? Sim, sei, pai. É a alma de uma falecida que, antes de entrar nas delícias de Garodemana, pode ainda ficar junto dos seres humanos. Sim, está certo. Disca-me, ainda não se podia orientar. De quem era a alma de Madana? Isto nunca perguntei, respondeu o menino de 7 anos, com aquela altivez que às vezes lhe era peculiar. Ela deve ter sido uma mulher muito nobre quando ainda vivia.